Casablanca, magazine de cinema na Rádio Porto Alegre.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
Terças-feiras, às 21 horas, com Luís Miguel Cardoso.
The fundamental things apply as time goes by.
Casablanca, onde o cinema é eterno, nas asas do tempo sem fim.
Transit, I could use a trip. But it doesn't make any difference about our bet. You still owe me 10,000 francs.
And that 10,000 francs should pay our expenses.
Our expenses?
Mm-hmm.
Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.
Boa noite, estimados ouvintes da Rádio Porto Alegre, bem-vindos a Casablanca, magazine de cinema, no ar todas as terças-feiras, às 21 horas, com as novidades mais recentes da sétima arte, o cinema que está em cartaz, a história e as histórias do cinema, dos cenários aos bastidores. Um espaço onde o cinema é eterno, nas asas do tempo sem fim. E depois de uma carreira muito longa, para além de 7 décadas, tudo indica que Clint Eastwood se retirou do cinema, tanto como ator como realizador. Ora, este lendário ator e realizador norte-americano, que completou 96 anos no dia 31 de maio, poderá agora ter a confirmação de que a estrela de Hollywood será agora, neste momento, uma recordação nas telas e já não teremos o gosto de o ver à frente das câmaras ou atrás das câmaras mais uma vez. Numa entrevista recentemente descoberta ao canal francês France 3, o filho de Eastwood, o músico e compositor Kyle Eastwood, revela que o pai se reformou oficialmente e sem grandes comunicações à imprensa. Tenho muito boas memórias de trabalhar com ele, mas agora está reformado, disse Kyle Eastwood. Tive muita sorte por trabalhar com ele em muitos filmes, foi uma grande experiência para mim. Pois foi também uma grande experiência para nós, Clint Eastwood, que se estreou no grande ecrã em meados da década de 50, destacou-se nos anos 60 no western, nomeadamente no western Spaghetti, com um trio de filmes realizados por Sergio Leone. Falamos por acima de tudo, Um Punhado de Dólares, A Fistful of Dollars, em 64, For a Few Dollars More, em 65, e naturalmente o clássico dos clássicos, O Bom, o Mau e o Vilão, em 66. Ficou assim conhecida como a Trilogia dos Dólares. Ora, ao longo de uma carreira de mais de 7 décadas, deixou-nos personagens fantásticas como Dirty Harry, que tudo começa em cerca de 1971 com o desenho da personagem, depois Magnum Force em 73, The Enforcer em 76, Sudden Impact em 83 e The Deadpool em 88. Todos eles com a personagem deste polícia renegado chamado Harry Callahan. Outras interpretações absolutamente memoráveis em frente às câmaras incluem também filmes como The Beguiled, Thunderbolt and Lightfoot, Escape from Alcatraz, Pale Rider, Unforgiven, Million Dollar Baby e, of course, Gran Torino. Bem, a carreira de Eastwood como realizador, que de facto começa a desenhar-se em 1971 com Play Mister For Me, depois realiza ao longo de toda a sua carreira títulos fantásticos, já falámos aqui em Unforgiven, Temos que referir The Bridges of Madison County, não podemos esquecer Million Dollar Baby, também não podemos esquecer Flags of Our Fathers e Letters from Iwo Jima, Invictus, American Sniper, Sully e Rachel Jewell, entre outros filmes que hoje vamos recordar. Esta impressionante filmografia, de facto, valeu-lhe vários prémios, nomeadamente 4 Oscars, incluindo melhor realização por Unforgiven e Million Dollar Baby. Arrecadou ainda 4 Globos de Ouro, 2 prémios do Sindicato de Realizadores dos Estados Unidos. Foi distinguido várias vezes com um César honorário, incluído também nestas distinções em 98, um Leão de Ouro honorário em 2000 e uma Palma de Ouro honorária em 2008 também. Importa ainda lembrar que Eastwood realizou filmes que levaram vários atores à vitória nos Oscars. Falamos de Gene Hackman em Unforgiven, Sean Penn, Tim Robbins, ambos em Mystic River, Hilary Swank e Morgan Freeman, também em Million Dollar Baby. E do lado da interpretação, temos então a despedida em frente às câmaras com Cry Macho em 2021, que também realizou. E para começar o nosso programa de hoje, recordando o polícia pouco ortodoxo Harry Callahan em Dirty Harry, vamos ficar precisamente com o main title, vamos até 1971 e vamos ouvir a música composta por Lalo Schifrin. We'll be right back. Destaque agora para os filmes que estão em exibição nas salas do nosso distrito. Começamos com o CAIEP em Porto Alegre nos dias 16 e 17 de junho. O filme é Pai Nosso, Os Últimos Dias de Salazar, um drama com Jorge Mota, Catarina Avelar e Vera Barreto. Realização de José Filipe Costa. Portugal, 1968, o ditador Salazar cai da cadeira e sofre um AVC. Quando volta ao palacete de São Bento para convalescer, já não é presidente do Conselho. Porém, ninguém lhe conta a verdade, nem mesmo a fiel governanta Maria de Jesus, nem as criadas Aparecida, Socorro e Teresinha, nem mesmo o seu médico pessoal. Durante 2 anos vive uma ilusão minuciosamente construída para acreditar que ainda está no poder até à sua morte em 1970, uma das farsas mais absurdas da história que muita gente ainda hoje ignora. Cinema também no Auditório São Mateus, Cineclube de Elvas, no dia 12 de junho. Teatro Cinema de Ponte Sor, dias 13 e 14 de junho. Centro Cultural de Montargil, dia 13 de junho. Todos eles unidos por Star Wars, The Mandalorian e Grogu. Com Pedro Pascal, Sigourney Weaver e Jeremy Allen White, realização de Jon Favreau. A nossa narrativa associada a Star Wars, naturalmente, leva-nos até à queda do Império. E os Senhores da Guerra Imperiais permanecem espalhados pela galáxia. Enquanto a incipiente Nova República trabalha para proteger tudo aquilo que foi conquistado pela rebelião, recrutam o lendário caçador de recompensas mandaloriano Din Djarin, Pedro Pascal, e o seu jovem aprendiz Grogu. Cinema também no Cineteatro de Nisa, a 20 de junho, com Tom e Jerry, A Bússola Perdida, animação, comédia, com as vozes portuguesas de João Araújo, Tiago Peralta, Ricardo Monteiro e Pedro Leitão. Realização de Zhang Gang. Ora, sem querer, Tom e Jerry viajam no tempo. Ao longo desta viagem, conhecem um grupo de novos companheiros intrigantes e envolvem-se num confronto com forças misteriosas. Mudança de registro para um thriller com terror, ação, mistério e ficção científica. Falamos de A Baleia Assassina. Temos aqui a nossa narrativa que segue Maddie e Trish, que fazem uma viagem para tentar superar um trauma do passado. Durante este dia, acabam ligadas a um parque aquático onde vive uma orca em cativeiro. Depois de uma série de acontecimentos, o animal é libertado no oceano, mas a situação sai completamente de controle e as protagonistas tornam-se alvo desta baleia, iniciando uma luta pela sobrevivência em mar aberto. O filme consegue misturar o terror animal, suspense e ação, inspirado em clássicos como Jaws, naturalmente, e no antigo Orca, apostando numa narrativa de perseguição entre humanos e um predador marinho extremamente inteligente. Mudamos de registro, mas continuamos ainda no terror com Hungry, com Madison Davenport, Joaquim de Almeida, realização de James Nunn. Esta história segue um grupo de turistas que faz uma excursão pelos pântanos da Louisiana. Quando se perdem numa zona isolada, descobrem que estão a ser perseguidos por um hipopótamo extremamente agressivo e territorial. O passeio transforma-se rapidamente numa luta desesperada pela sobrevivência, enquanto os visitantes tentam escapar ao animal nos canais, pelos pântanos e zonas alagadas da região. Destaque ainda para os filmes que vão estrear nos cinemas a partir do dia 11 de junho a nível nacional. Naturalmente, o Dia da Revelação é o maior destaque, realização de Steven Spielberg, um filme com Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth. A história acompanha um conjunto de personagens envolvidas numa revelação sem precedentes. Surgem provas irrefutáveis da existência de vida extraterrestre, desencadeando medo, tensão política, teorias da conspiração e uma crise global sobre o significado desta descoberta. Entre os protagonistas, como já dissemos, estão Emily Blunt, que interpreta uma meteorologista que está apanhada no centro dos acontecimentos, Josh O'Connor, que dá vida a um denunciante que tenta expor segredos governamentais mantidos durante décadas, e Colin Firth, que interpreta uma figura de autoridade que procura controlar a divulgação desta verdade. E deixamos as estreias da semana e vamos agora acompanhar as notícias que são destacadas pelo Tiago Neves e pela Mariana Pinho. São as nossas notícias da semana. Que negra sina
ver-me assim. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Porto Alegre. Está no ar a rubrica Notícias da Semana no cinema português. Do meu viver
de estudante. Os encontros do Cinema do Fundão vão marcar a programação do Cineclube da Gardunha durante este mês de junho. O sítio é na Moagem, cidade do Engenho e das Artes, recebe a 16ª edição deste evento, promovido pelo Município do Fundão e pelo Cineclube da Gardunha. A iniciativa junta projeções de filmes, debates com realizadores, apresentações de livros, workshops, concertos e exposições. Um dos destaques desta edição é a homenagem ao realizador britânico Alex Cox, autor de filmes de culto como Sid and Nancy e Repo Man. O cineasta estará presente no Fundão para a estreia nacional do seu mais recente trabalho, Almas Mortas, uma adaptação em estilo western da obra de Nikolai Gogol. A programação inclui ainda o ciclo Cine Gardunha Acolhe, dedicado a obras ligadas à região da Beira, o Pulo Ibérico, que destaca o cinema e os ensaístas espanhóis, e a secção Redescobertas do Cinema Português. Após os encontros de cinema, a atividade do Cineclube Gardunha prossegue ao longo do mês. Será exibido o filme Magalhães, do realizador filipino Lev Dias. Lá mais para o fim do mês, a rúbrica Cineclube Júnior apresenta a animação O Fantástico Senhor Raposo, de Wes Anderson. A encerrar a programação de junho, será exibido Mektub, Meu Amor, canto segundo, do realizador franco-tunisino Adeb Talaif Kekish. Os calhamaços que eu lia, os professores a facundar, e a mesa da anatomia. Mais de 40 novas produções vão ser apresentadas nos Encontros do Cinema Português, que regressam a Lisboa para mais uma edição dedicada ao futuro do cinema nacional. O evento reúne realizadores, produtores, distribuidores e exibidores para apresentar os projetos que deverão chegar às salas nos próximos anos. Entre os filmes em destaque estão novas obras de realizadores como Ruben Alves, Sérgio Graciano e Ana Rocha de Souza. Além da apresentação das longas-metragens, os encontros do cinema português promovem debates sobre os desafios do setor, incluindo a relação entre o cinema nacional e o público. Uma das novidades desta edição é a divulgação de um estudo sobre a forma como os portugueses veem o cinema produzido em Portugal, analisando hábitos de consumo, expectativas e as razões que afastam parte dos espectadores das salas. A iniciativa inclui ainda uma reflexão sobre a realidade da produção cinematográfica em pequenos países europeus, colocando o caso português em perspectiva com outras indústrias de dimensão semelhante. Os encontros do cinema português decorrem dos cinemas Nós Vasco da Gama em Lisboa e pretendem afirmar-se como um espaço de encontro e discussão para todos os profissionais do setor audiovisual. A nível internacional, os filmes de terror Backrooms e Obsession estão a marcar uma nova tendência em Hollywood e já são apontados como dois dos maiores fenómenos cinematográficos do ano. Estas duas produções, realizadas por jovens criadores que ganharam notoriedade através do YouTube, estão a surpreender a indústria ao conquistar o público e superar grandes estreias de estúdio nas bilheteiras norte-americanas. Backrooms, realizado por Kane Parsons, de apenas 20 anos, tornou-se a maior estreia de sempre da produtora A24. O filme arrecadou mais de 80 milhões de dólares no primeiro fim de semana e estabeleceu vários recordes para uma produção de terror original. Já Obsession, realizado por Curry Barker, continua a somar receitas e ultrapassou os 150 milhões de dólares em todo o mundo, consolidando-se como um dos sucessos inesperados do ano. O impacto dos dois filmes está a ser visto como um sinal de mudança na indústria cinematográfica, com o público mais jovem a demonstrar interesse por histórias originais e criadores vindos de plataformas digitais. Backrooms adapta uma das mais conhecidas lendas de terror da internet, inspiradas nos chamados espaços liminares, ambientes vazios, inquietantes e aparentemente infinitos, que se tornaram populares através de fóruns e vídeos online. Segundo vários analistas, o sucesso destas produções poderá abrir caminho para uma nova geração de realizadores que construíram audiências fora dos circuitos tradicionais de Hollywood. Já temos vencedor do Festival de Cannes. O realizador romeno Cristian Mingiu venceu a Palma de Ouro da edição número 79 do Festival de Cannes com o filme Fjord, tornando-se um dos poucos cineastas da história a conquistar o prémio por duas vezes. A longa-metragem, rodada em inglês e passada na Noruega, acompanha uma família romena profundamente religiosa que se vê envolvida num conflito com as autoridades locais após suspeitas de maus-tratos aos filhos. O filme aborda temas como a imigração, os choques culturais e o confronto entre valores tradicionais e sociedades mais progressistas. Fjord conta com interpretações de Renate Reinsve e Sebastian Stan e foi um dos títulos mais discutidos desta edição do festival, dividindo opiniões entre a crítica, mas conquistando o júri presidido pelo realizador sul-coreano Park Chan-wook. Com esta vitória, Cristian Mingiu junta-se ao restrito grupo de realizadores distinguidos com duas palmas de ouro, depois de já ter vencido Cannes em 2007, com 4 meses, 3 semanas e 2 dias. O grande prémio do festival foi atribuído ao filme Minotaur, do realizador russo Andrei Zigaksisev. Durante o discurso de agradecimento, o cineasta aproveitou para deixar um apelo público a Vladimir Putin para que termine a guerra na Ucrânia. A edição deste ano voltou a reunir alguns dos nomes mais importantes do cinema mundial na Riviera Francesa e ficou marcada por obras com forte carga política e social, refletindo várias das tensões que marcam a atualidade internacional.
Uma boa noite, as notícias do cinema voltam para a semana.
Foram as notícias da semana, como sempre, trazidas pelo Tiago Neves e pela Mariana Pinho. E hoje estamos a destacar a carreira de Clint Eastwood. Vamos viajar até um dos filmes mais marcantes da sua carreira. Falamos de Imperdoável, um western norte-americano que em 1992, com o título original Unforgiven, vai utilizar um argumento original escrito por David Webb Peoples, com música composta por Lenny Niehaus e fotografia da autoria de Jack Green. É uma nova incursão de Clint Eastwood no western, que dedica o filme a Sergio Leone e a Don Siegel. Passa-se em finais do século XIX, em 1880, e nós vamos acompanhar William Money, que é um ex-ladrão de comboios e assassino, que há 11 anos desistiu da sua profissão e se tornou dono de um rancho no Kansas, onde vive com a sua mulher e os seus dois filhos, até que a sua mulher morre de varíola. E Money precisa de manter o rancho e sustentar os dois filhos pequenos. Enquanto isso, na cidade de Big Whiskey, no Wyoming, acontece uma enorme tragédia. Dois vaqueiros vão mutilar o rosto de uma prostituta, Delilah, interpretada por Anna Thompson, dado que ela terá insultado uma destas personagens. O corrupto xerife local, interpretado por Gene Hackman, intervém enquanto a líder das raparigas exige o enforcamento dos dois homens. Little Bill decide propor ao dono do bar uma troca: 6 cavalos pela honra da rapariga. Ora, as raparigas ficam revoltadas, economizam dinheiro para pagar $1,000 a quem matar os dois vaqueiros. E começa assim este crepuscular e magistral filme, um verdadeiro sucesso para o público e para a crítica. Obteve 9 nomeações para os Oscars, vencendo 4. Melhor filme, melhor realizador, melhor ator secundário, Gene Hackman, e melhor montagem. Nós vamos então revisitar Imperdoável e da sua banda sonora, vamos ouvir o tema Claudius Team.
Thank you.
E chegou agora o momento da nossa habitual rubrica Nesta Semana Há com João Santo. O destaque nesta edição vai para Os Intocáveis.
Nesta Semana Há. Boa noite aos ouvintes da Rádio Porto Alegre. No episódio de hoje do Nesta Semana Há, vamos falar de The Untouchables. Os Intocáveis, de 1987, é um filme americano de crime realizado por Brian De Palma com o argumento de David Mamet. Com base na homónima autobiografia de Elliot Ness, o enredo, com lugar durante a Proibição nos Estados Unidos, segue a caça a Al Capone, realizada precisamente por Elliot Ness e o seu grupo de Intocáveis. Ned Tanen, executivo da Universal Pictures durante as décadas de 70 e 80, procurou os direitos da história de vida de Elliot Ness, intitulada The Untouchables, depois de se ter juntado à distribuidora, detentora dos direitos de adaptação para cinema e televisão do livro de memórias de Ness. Tanen contratou Art Linson para produzir uma adaptação cinematográfica da história do agente do Tesouro americano. Linson ambicionava um retrato sério e autêntico da carreira de Ness em Chicago e contratou o dramaturgo David Mamet para o argumento original. Foi em grande parte mantido, embora o realizador Brian De Palma tenha feito pequenos ajustes. Após o lançamento do filme, De Palma descreveu modestamente o seu papel no desenvolvimento do argumento, reconhecendo a sua influência, mas enfatizando a visão central de Mamet e considerando o seu contributo como apenas o de moldar o material e não o de criador principal. Linson e De Palma procuravam uma representação mais suave de Elliot Ness, contrastando com a interpretação dura de Robert Stack na série americana dos anos 50, também ela chamada Os Intocáveis, retratando-o como um homem de família vulnerável. Brian De Palma considerou inicialmente Don Johnson para o papel, mas outros atores como Mickey Rourke, Jeff Bridges, William Hurt, Harrison Ford e Michael Douglas também recusaram a proposta. Jack Nicholson foi anunciado para o papel numa edição da revista Variety de 1985, mas Kevin Costner acabou por ficar com a personagem depois de se ter reunido com um antigo agente do FBI para obter informações históricas e reconhecer os trejeitos de Elliot Ness. Por sua vez, Robert De Niro era a primeira escolha de De Palma para Al Capone, mas os seus compromissos na Broadway geraram incerteza. De Niro queria ganhar peso para encarnar o gangster de forma autêntica, o que levantou preocupações sobre a sua aparência. Outros candidatos incluíam Gene Hackman e Marlon Brando, mas De Niro realizou uma extensa pesquisa, incluindo leituras sobre Capone e visualização de imagens históricas, chegando mesmo a acrescentar uma nova cena para a sua personagem e a mandar confeccionar roupas apropriadas para a época. Patricia Clarkson fez a sua estreia no cinema como Catherine, a mulher de Ness, enquanto um jovem John Barrowman fez uma participação especial, sem créditos, como um sem-abrigo. As filmagens principais começaram a 18 de agosto de 1986 em Chicago, no Illinois, com foco na história de Ness, enquanto reúne a sua equipa de intocáveis para combater Capone. Os locais incluíram o edifício Rookery, como o quartel-general de Ness, a rua LaSalle, a ponte do Sable, o Centro Cultural de Chicago, utilizado para a ópera, o átrio do tribunal e a perseguição no telhado, o hotel Blackstone para um banquete da máfia, a Basílica de Nossa Senhora das Dores e a Estação Union de Chicago para um tiroteio na ferrovia. Como o hotel Lexington, residência de Capone, estava fechado desde 1980, foram utilizadas três localizações alternativas: a Universidade de Roosevelt para o exterior e o átrio inferior e o Teatro de Chicago para a suíte de Capone. Em agosto de 1986, a Paramount Pictures solicitou à Comissão de Cinema de Montana uma ponte dos anos 30 para representar uma travessia da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, resultando na utilização da ponte Hardy perto de Cascade. 6 a 20 de outubro, a ponte esteve encerrada para uma sequência de tiroteios com 25 residentes locais a servirem como polícias montados a cavalo. As filmagens envolveram ainda a construção de cabanas, a utilização de 600 árvores e veículos antigos. Embora a precisão histórica seja muito reduzida, The Untouchables foi um sucesso crítico e de bilheteira, faturando quase 200 milhões de euros, contrastando um orçamento de cerca de 25. O filme foi nomeado ainda a 4 Oscars, com Sean Connery a vencer na categoria de melhor ator coadjuvante pela sua interpretação de James Malone, um dos intocáveis de Elliot Ness. Termina mais um Nesta Semana A. Encontramo-nos na próxima edição. Até lá, boa noite. Até breve.
Ficamos a conhecer melhor os intocáveis com mais uma rubrica Nesta Semana A, como sempre trazida pelo João Santo. Nós vamos retomar alguns dos filmes mais marcantes da carreira de Clint Eastwood. Desta vez vamos até 2008, ano do lançamento de Gran Torino. A personagem principal é Walt Kowalski, interpretada por Clint Eastwood. Ele é um veterano da Guerra da Coreia, um homem amargo, inflexível e que vive sozinho. Para além da sua cadela Daisy, a sua arma é a única coisa em que confia na totalidade. Os antigos vizinhos morreram ou mudaram-se há muito tempo e o bairro é agora habitado maioritariamente por imigrantes asiáticos, pelos quais Walt tem um desprezo profundo. Walt vai matando o tempo como pode, até que um dia Thao, um dos jovens vizinhos, é pressionado por um gangue e tenta roubar o seu precioso automóvel, um Ford Gran Torino. Walt impede o furto, quase mata o jovem, tornando-se o herói involuntário do quarteirão, quando afinal está a protegê-lo. Para agradecer o facto de ter poupado a vida ao jovem, a família de Tal obriga-o a penitenciar-se, trabalhando para o vizinho. É o início de uma amizade completamente inesperada que vai mudar o curso das suas vidas, principalmente a vida do Walt. Graças a Tao, Walt vai conhecer verdadeiramente os seus vizinhos e vai descobrir que, afinal, tem muitas ligações a estes exilados. Mais ligações e ligações mais fortes em comparação com a sua própria família. E da banda sonora deste filme, vamos ouvir Gran Torino, portanto é o tema original do filme, com as vozes precisamente de Clint Eastwood, acompanhado por Jamie Cullum.
the stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars of worn out beds. Gentle nights and the breeze blows, whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in a Gran Torino. Beats a lonely rhythm all night long. These streets are old, they shine with the things I've known. And breaks through the trees, they're sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you left behind. So tenderly, your story is nothing more than what you see. What you've done will become, standing strong to you along in your skis, just wondering. Gentle now, a tender breeze blows, whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. A heart locked in a Gran Torino. Beats a lonely rhythm all night long. May I be so bold and stay. Someone to hold that shatters my skin. They're sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you've left behind. So realign all the stars above my head. Warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known battle scars and worn out beds. Gentle now, tender breeze blows and whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in Gran Torino. Beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm
Casa Blanca, magazine de cinema na Rádio Porto Alegre.
Deixamos agora as telas e vamos até aos bastidores com Atrás do Frame. Desta vez, Júlia Reis vai falar-nos sobre o filme O Agente Secreto com Wagner Moura.
Boa noite, estimados ouvintes da Rádio Porto Alegre. Bem-vindos a mais uma edição de Atrás do Frame. O programa de hoje é dedicado ao filme O Agente Secreto. O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, é uma obra que se insere no estilo marcante do diretor. Conhecido por filmes como Bacurau e O Som ao Seu Redor, o longa trabalha com tensão política e social, explorando o Brasil contemporâneo a partir de uma narrativa que mistura suspense, observação do cotidiano e crítica estrutural. Ambientado em 1977, durante uma época particularmente sombria da ditadura militar no Brasil, que perdurou até 15 de março de 1985, a história acompanha Marcelo, interpretado por Wagner Moura, o homem de cerca de 40 anos que trabalha como professor universitário, que na tentativa de fugir da perseguição da ditadura, sai da movimentada São Paulo para regressar a Recife, em Pernambuco, a sua cidade natal. Ali ele chega na semana do carnaval, onde a festa e a alegria contracenam com a repressão e a constante vigilância sofrida pelas pessoas. A história acompanha não só um indivíduo, mas também uma sociedade envolvida em uma rede de vigilância, paranoia e possíveis conspirações, onde o título Agente Secreto não se limita ao sentido literal, mas também sugere a presença constante de forças que mudam a realidade. Como em outras obras do diretor, há uma forte sensação de ameaça difusa, algo que não está sempre visível, mas que se manifesta nos detalhes, nos sons e nas relações entre os personagens. Kleber Mendonça Filho constrói o filme com um olhar atento ao espaço urbano e às dinâmicas de poder, utilizando o ambiente como parte essencial da sua narrativa. O som, elemento recorrente em sua filmografia, é utilizado de forma estratégica para criar tensão e desconforto, muitas vezes antecipando acontecimentos ou sugerindo perigos que não são imediatamente mostrados. O Agente Secreto não é um thriller convencional. Este filme propõe uma reflexão sobre controle, medo e vigilância em uma sociedade marcada pela ditadura militar, mostrando uma realidade não tão distante e que muitos insistem em apagá-la e ignorá-la. Assim, o filme se destaca por sua abordagem sensorial e crítica, convidando o espectador a interpretar o que está nas entrelinhas e a questionar aquilo que parece invisível, uma marca forte do cinema de Kleber Mendonça Filho. O filme recebeu diversas indicações a prêmios de cinema internacional, sendo os mais conhecidos a indicação de melhor filme internacional no Globo de Ouro, no qual o filme foi vencedor, e a indicação ao Oscar em 2026 pela mesma categoria. Estimados ouvintes, chegamos ao fim de mais uma edição de Atrás do Frame, que foi dedicada ao filme O Agente Secreto. Obrigada por estarem conosco e até a próxima edição.
Foi mais uma edição da nossa habitual rubrica Atrás do Frame, desta vez com Júlia Reis, que nos falou sobre O Agente Secreto. Nós retomamos a nossa viagem pela carreira de Clint Eastwood e vamos agora até 2009. Ano de Invictus. Ora, estamos na África do Sul, mas em termos da nossa narrativa, estamos em 1994. Nelson Mandela acaba de ser eleito presidente nas primeiras eleições interraciais e inicia uma missão extraordinariamente árdua para sarar as feridas de 42 anos de apartheid. São as suas próprias feridas e as feridas de todo o país. Com a ajuda de François Pienaar, interpretado por Matt Damon, que é o capitão da seleção sul-africana de rugby, Mandela, interpretado por Morgan Freeman, vai inspirar um país inteiro, ainda consumido pela divisão entre negros e afrikaners, através do rugby, através do desporto. Confiante que consegue colocar todos a olhar na mesma direção, Mandela vai utilizar a equipa dos Springboks como símbolo da União Nacional, levando-a até à final do Campeonato do Mundo de Rugby de 1995. E é precisamente nesta final, contra todas as probabilidades, que a África do Sul vence a partida contra a fortíssima formação da Nova Zelândia e torna-se campeã do mundo. Uma história verídica realizada por Clint Eastwood e que mostra como a inspiração para algo grandioso pode ser, afinal, encontrada nas pequenas conquistas e, acima de tudo, como o desporto pode mobilizar todos para uma causa comum, uma causa nacional, uma causa de união. Vamos revisitar a banda sonora de Invictus, que é desenhada e pensada por Kyle Eastwood e Michael Stevens, e vamos ouvir o tema World in Union 95 por Overtone with Yolandi Nortje.
There's a dream.
Estimados ouvintes da Rádio Porto Alegre, chegamos ao fim de mais um Casa Blanca, programa dedicado ao cinema, a eterna sétima arte. Contamos com a colaboração de João Santo e Júlia Reis, produção de Tiago Neves e Mariana Pinho, realização desta vez assinada por João Santo e Rui Anacleto. Hoje destacamos alguns dos filmes da brilhante carreira de Clint Eastwood. E terminamos esta nossa edição com um filme muito especial. Vamos até 1966. Sim, o filme, como já adivinharam, é O Bom, o Mau e o Vilão. Durante a Guerra Civil Norte-Americana, três homens andam em busca de uma caixa com 200 mil dólares roubados. Um deles, Setenza, o Mau, Lee Van Cleef, mata dois homens e um rapaz com o objetivo de localizar o dinheiro. Por outro lado, Joe, o bom, Clint Eastwood, e Tuco, o vilão, Eli Wallach, são sócios na vigarice. Após um golpe fracassado, vão separar-se, voltam a cruzar-se e quando Tuco se prepara para finalmente abandonar Joe no deserto, encontram um soldado moribundo que lhes vai estragar os planos. O soldado revela ao vilão a localização dos 200 mil dólares, um cemitério, porém, só o bom confessa em que campa se encontra o tesouro escondido. Os dois homens ficam assim obrigados a unir esforços mais uma vez e depois de várias aventuras e várias tentativas de traição, conseguem chegar ao cemitério onde está à sua espera o mal. O bom, o mau e o vilão é um jogo psicológico de violência, de brutalidade crescente, marcado pela ganância, pela traição. Foi uma das mais caras produções do gigantesco e fantástico Sergio Leone. E da sua banda sonora vamos naturalmente retirar a faixa The Good, The Bad and The Ugly. É o título principal, como sabemos, assinado por Ennio Morricone. Boa noite, boa semana e até ao próximo Casa Blanca, onde o cinema é eterno nas asas do tempo sem fim. Go, 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 go
say as time goes by.
Casa Blanca, magazine de cinema na Rádio Porto Alegre.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
Terças-feiras às 21 horas com Luís Miguel Cardoso.
The fundamental things apply as time goes by.
Casa Blanca, onde o cinema é eterno, nas asas do tempo sem fim.
Transit, I could use a trip. It doesn't make any difference about our bet. You still owe me 10,000 francs.
And that 10,000 francs should pay our expenses.
Our expenses?
Mm-hmm.
Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.